Vamos continuar sobre o conceito de carne e leite, vendo mais alguns detalhes importantes. Então, nós já vimos até agora sobre o que a Torá diz, que não se pode cozinhar carne com leite, comer carne com leite e usufruir de carne com leite misturados. Vimos que tem os casos que são proibição dos nossos sábios de misturar, cozinhar carne com leite, no caso do frango com leite, que não é carne bovina, nem de carneiros, nem de bode. Então, nesse caso, a proibição é apenas consumir isso. E poderia, eventualmente, usufruir disso, dando para alguém que não tem a proibição. Na semana passada, nós falamos bastante sobre a forma de cacherização, vendo tanto sobre o conceito de anulação em 60 vezes, tanto do conceito de pagum, de um sabor que estraga, quer dizer, as paredes da panela que absorvem de um determinado sabor, depois de 24 horas esse sabor já fica estragado. E, baseado em tudo isso, nós falamos semana passada sobre a forma de cacherizar, que vai depender de como que é usado o utensílio, como foi usado o utensílio no momento do equívoco, e de qual material é feito. E nós mencionamos também na semana passada sobre um outro conceito muito importante, que é conserva. E nós vimos que algo que fica em conserva, então, se você deixa algo em contato, uma carne em contato com queijo, por exemplo, frio, não tem nenhum problema, não aconteceu nada. Você só tem que limpar ambos e dá para comer. Mas, se eu deixei eles com líquido entre eles durante 24 horas, esse líquido torna-se um tipo de conserva, e conserva é como se fosse cozido. Ele faz penetrar bem fundo o sabor num no outro. Um detalhe importante a respeito disso é que não é sempre que é necessário 24 horas. Quando se fala de água e líquidos assim mais neutros, leva 24 horas para a carne proibir o leite e vice-versa. Mas quando se trata de algum produto que é mais forte, por exemplo, vinagre, uma conserva em vinagre se torna uma conserva, que é considerado como se os dois tivessem sido cozidos juntos, carne com leite, muito antes de 24 horas. Então, caso aconteça uma coisa dessas, só se perguntar para um rabino para saber como proceder. Mas daí vem o quanto cuidado que tem que se ter, principalmente quando se trata de um líquido que é mais forte. Continuando sobre esse fator, vamos falar um pouco sobre harif. Tem bastante detalhes, mas só abordar de uma forma rápida e de uma forma simples. Existe um conceito que é um alimento que é harif. Alimento harif significa um alimento que é forte. Por exemplo, cebola, alho, rabanete, raiz forte e assim por diante. São comidas que são muito fortes. Pimenta. Esses alimentos têm uma propriedade muito peculiar. A propriedade é que eles absorvem de um sabor de um utensílio com mais facilidade, e não só que é com mais facilidade, mas também eles acabam melhorando mesmo um sabor que já é teoricamente estragado. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa tem uma faca que ele corta carne quente. Então, essa faca, pelo fato de cortar carne quente, absorve do sabor da carne. Então, essa é uma faca que é de carne. Ela tem nos poros dela sabor de carne. Se eu cortar um alimento de leite com essa faca, no mesmo dia que eu cortei carne quente, eu vou e corto um queijo, agora eu tenho um grande problema. Porque eu coloquei sabor de carne que estava nos poros da faca, eu coloquei esse sabor no queijo. Então eu proíbo o queijo. Se eu esperei 24 horas, já tinha passado 24 horas de uso dessa faca para carne, e eu cortei uma fatia de queijo, não vai proibir o queijo. Porque essa faca de carne tinha lá dentro sabor nos poros, que é um sabor já estragado, já passou mais de 24 horas. Então, inicialmente é óbvio que eu não posso usar de propósito para cortar queijo, mas foi um engano. Então, não proibi o queijo, porque o sabor que tinha nesta faca era um sabor já estragado. Só que, se eu pegar uma faca que eu cortei carne quente, e eu fatiar uma cebola com esta faca, esse sabor da carne que está na faca vai passar para a cebola. E mesmo que já se passaram 24 horas e o sabor que está na faca é um sabor já pagum, ele é considerado já algo que está estragando, quando eu corto a cebola, pelo fato da cebola ser um alimento forte, ela absorve desse sabor e melhora, ela é um melhorador de sabor. Ela faz esse sabor voltar a ser um sabor bom de carne. E, portanto, essa cebola, a partir de agora, é uma cebola de carne. Uma coisa interessante, diferente. Ela é uma cebola de carne. Eu não posso comer essa cebola com queijo. Eu não posso picar essa cebola e colocar ela para fritar numa panela de leite. Porque essa cebola se tornou uma cebola de carne. Como? Ela absorveu do sabor da minha faca de carne. E mesmo que esse sabor já tinha passado 24 horas do uso, a cebola melhora esse sabor. Então, a cebola tem sabor de carne melhorada. Reciclado. Qual a conclusão? Fala, fala.
Mesmo você jogando água fervendo ou colocando a faca no fogo, ela não pode cortar o queijo, né? Entendeu?
Sim, se eu uma faca que é de carne, a gente vai falar sobre isso, uma faca que é de carne, se eu cacheirizei ela, então eu vou poder usá-la para leite. A pergunta é se eu posso ficar cacheirizando para usá-la para o outro lado.
Tá. Gente, você cacheiriza e ela fica...
Se você cacheirizou porque aconteceu algum problema, eu tive que cacheirizar essa faca, então eu posso escolher agora qual uso que eu quero dar para ela. Mas pegar uma faca da gaveta de carne, preciso cortar queijo, não tenho. Pega essa faca, joga numa panela com água fervendo, e agora espero ferver, agora vou usar para cortar queijo. Não pode fazer isso.
Tá legal.
Porque isso gera confusão. Então, qual a conclusão prática desses alimentos que são fortes? Conclusão prática é a seguinte. A melhor coisa é que a pessoa tome cuidado e tenha na sua casa facas especiais para corte de frutas e legumes. E também uma tábua que seja específica para frutas e legumes. De forma que toda vez que eu for picar cebola, Se eu tiver uma tábua, que é uma tábua que eu corto carne quente, por exemplo, ou uma tábua que eu corto queijo quente em cima dela, quando eu for cortar agora uma cebola em cima, pelo fato da faca pressionar a cebola contra a tábua, essa cebola também absorve do sabor da tábua. Então eu vou ter agora uma cebola que é de leite. Então a melhor coisa é eu ter sempre tábua específica para cortar frutas e legumes e facas específicas de cortar frutas e legumes. Você vai agora cortar cebola para refogar e fazer carne. Não pega uma faca de carne para isso. Pega a faca especial de cortar cebola, frutas e legumes. Então você pica lá, você tem uma tábua especial só para cortar frutas e legumes, você não corta outras coisas lá. E você tem uma faca que é só para frutas e legumes, você pode picar à vontade. Agora essa cebola continua sendo parve. Parve é o termo popularmente usado para designar algo que não é nem carne e nem leite. Neutro. Eu tenho essa faca que é neutra, eu tenho essa tábua que é neutra. Se eu cortar cebola, cortar rabanete, cortar alho, pimenta, o que for, continua neutro. E eu posso depois escolher se eu vou agora usar para o lado de leite, usar para o lado de carne. Está sempre neutro e sempre garantido que não dá bagunça. Essa é a melhor coisa sempre para esses alimentos tão fortes. Agora, como funciona, já que estamos falando sobre parve? Existem muitos alimentos, a grande maioria dos alimentos são alimentos que são neutros. Eu tenho arroz, feijão, macarrão, não a bolonhesa, logicamente, ainda sem nada misturado, e nem com queijo. O macarrão em si é molho de tomate, muita, na maioria das vezes também, se não tem nada misturado. E uma torta, um bolo, etc. Todos, a maioria dos alimentos não tem carne e não tem leite, ou não tem ingredientes de carne e ingredientes de leite. Bolo, de repente, pode ser que é um bolo que é de leite. Então, nós estamos falando de coisas que são neutras. O que é neutro? A pessoa cozinha e vai usar ou utensílios de carne, ou vai usar utensílios de leite para cozinhar. Então, por exemplo, eu quero fazer um arroz. Então, eu cozinho arroz num panelão. Esse panelão é usado normalmente para quê? Bom, eu uso ele para fazer arroz, eu uso ele para fazer feijão, eu uso ele para fazer carne. Então, esse utensílio é um utensílio que é usado também para carne. Como fica agora esse arroz que eu cozinhei nesta panela? Será que esse arroz que eu cozinhei nessa panela pode ser usado para comer com leite ou não? Será que ele absorve do sabor que está na panela? E se ele absorve do sabor, será que eu poderia comer agora com o outro lado? Aqui entra numa discussão muito interessante e vasta na lei. Eu não vou entrar agora nessa discussão toda, que são vários graus de sabor. Quer dizer, a carne deu sabor na panela, e a panela agora dá sabor na água que está cozinhando o arroz, que passa para o arroz. Então já é um sabor que é filho do sabor original, ou neto do sabor original. Então, como que funciona isso? Uma vez que tem uma grande discussão sobre essa ideia toda de sabor, que é o sabor do sabor, os sefaradim podem inicialmente cozinhar na panela do lado de carne para usar para comer no lado de leite. Os ashkenazim inicialmente não podem. Quer dizer, eu não posso agora, eu quero jantar hoje um arroz com queijo. Mas sabe, a panela do lado de carne é maior, então eu vou cozinhar meu arroz do lado de carne, E depois eu vou jogar tudo isso para servir do lado de leite junto com queijo. Eu não posso fazer isso inicialmente. Estou fazendo de propósito para comer com outro lado? Não pode. Mas uma vez que eu já cozinhei arroz, fiz um panelão de arroz para comer, geral, comer. E aí de noite, sabe uma coisa? Estou com vontade de comer um pouco desse arroz que eu cozinhei com queijo. Uma vez que eu não estou fazendo de propósito para comer com o outro lado, e é o sabor do sabor, não é o sabor original, não tem problema de comer esse arroz com queijo. Então, esse é um ponto muito importante, tem que sempre prestar atenção, não cozinhar de propósito para comer com o outro lado. Mas uma vez feito, pode usar para o outro lado também, sendo, obviamente, um alimento neutro. Só que um alimento que é harif, quer dizer, esses que nós falamos antes, um alimento que é um alimento forte, eu não posso, mesmo que eu cozinhei para usar do lado de carne, por exemplo, eu não posso agora usar para o lado de leite. De jeito nenhum. Por quê? Porque, por exemplo, a cebola, ela absorve esse sabor da carne e melhora esse sabor. Então, mesmo que é um sabor secundário, mesmo que é um sabor estragado, não interessa, ela vai revalidar esse sabor. Então, por isso, nunca vai poder comer algo que é forte, que foi cozido numa panela de carne ou de leite, comer com o lado inverso. Logicamente que nós temos que ter bastante cuidado com alimentos, tanto feitos em casa, como alimentos comprados, quanto à questão deles serem ou de carne, ou de leite, ou eventualmente neutro. Então precisa prestar bastante atenção quando a pessoa faz alguma receita em casa. É uma receita que leva leite. Então, de alguma forma, deixar anotado naquilo para que a pessoa saiba que tem leite aqui, contém leite. Ele não vai poder agora comer isso do lado de carne, nem nos utensílios de carne e tampouco com carne. E quando a pessoa compra alimentos, precisa sempre prestar atenção também na embalagem, o que diz. Então, de uma forma geral, isso não é sempre, mas de uma forma geral, alimentos que têm uma supervisão rabínica, está escrito no, ao lado do logotipo da supervisão, se for de carne, vai estar escrito lá, de carne. Se for de leite, vai estar escrito que é de leite. E se não, vai estar escrito que é parve, que é neutro. Então precisa prestar atenção bastante nisso, para não haver confusões por conta de simplesmente faltar atenção ao abrir a embalagem, ao usar o produto, para prestar atenção que não está usando aquele produto do lado errado. E, logicamente, que precisamos ter utensílios próprios para uso do lado de carne e utensílios próprios para o uso do lado de leite. Então, a pessoa precisa ter panelas para cozinhar as coisas do lado de carne e panelas para cozinhar do lado de leite, frigideiras para cada lado, se ele precisa usar dos dois lados, geralmente precisa. Formas para usar no forno, também forma para uso de carne, formas para uso de leite. Sobre o forno em si, se Deus quiser, a gente vai falar depois, mas o utensílio, precisa ter também utensílio específico, talheres específicos para um e para outro. E a pessoa pode também ter utensílios que são neutros. Utensílio que ele vai poder usar com tudo que não é nem carne e nem leite. Ele pode ter esse tipo de utensílios. Às vezes compensa, às vezes não compensa, que pode gerar bagunça, que seja. Mas certamente que a faca para frutas e legumes e a tábua para frutas e legumes, com certeza que vale a pena ter uma que seja neutra, ou pode ter duas, e aí ele vai ter um do lado das coisas de carne, um do lado das coisas de leite, mas ele não usa para carne e leite. Ele usa isso só para cortar frutas e verduras e legumes. Dessa forma, ele se poupa de problemas com esses alimentos que são fortes. Um outro detalhe importante é sobre pão. Nossos sábios dizem que se uma pessoa usa um pão para comer uma refeição de carne e sobrou pão, ele não pode agora usar esse pão para comer uma refeição de leite. E vice-versa, se ele comer uma refeição de leite e pão, sobrou pão, não pode comer uma refeição de carne. Por que isso? Porque numa refeição, o pão é a base do alimento. Então você pega a fatia de pão e passa um queijinho em cima e come. Você pega o pão e acompanha lá um pouquinho da carne. Pega um pouco do molho, põe em cima do pão. Então, aquele pão que estava lá pela mesa, na certa, está contaminado, entre aspas, com aquilo que você comeu, seja carne ou leite. Então, se ele for pegar agora esse pão que ele comeu com leite, e sobrou pão, ele vai levar para comer com carne, tem traços de queijo nesse pão, tem traços de leite nesse pão, de creme de leite, de manteiga, tem traços. Então, eu não posso comer isso com o outro lado. E por isso nossos sábios dizem que o pão que foi comido com o lado de carne sobrou comer em refeição de carne. Pão de leite, pão que a pessoa comeu com leite, sobrou pão, come numa refeição de leite. Se a pessoa é muito cuidadosa, é muito cautelosa, principalmente hoje em dia, que se come bastante com talheres, embora muita gente come churrasco, por exemplo. Um pão de churrasco não dá para ir para o lado de leite, não existe. As pessoas comem com a mão e não tem jeito, acaba contaminando certeza o pão. Só estamos falando sobre uma refeição comum. Se a pessoa toma todos os cuidados para não contaminar o pão, ele come só com talheres e ele deixa o pão mais para o canto para não passar as comidas por cima e etc, etc. Ele percebe que ele, certeza, tomou todos os cuidados, então ele eventualmente pode utilizar esse resto do pão para outra refeição. Mas não é recomendável porque os traços podem acontecer. E aí tem um detalhe muito interessante sobre pão. Nossos sábios, pelo fato do pão ser a base da refeição, nossos sábios proíbem que se faça um pão com ingredientes de carne ou um pão com ingredientes de leite. A não ser que a pessoa dê um formato a esse pão específico que vai alertar as pessoas que esse pão não é um pão normal, não é um pão comum. Então, por exemplo, se a pessoa quer fazer um pão que leva leite na receita, ele não pode fazer o pão com leite assim, igual todos os pães. Por quê? Porque pelo fato do pão ser a base da alimentação, nossos sábios têm medo que a pessoa não vai perceber, não vai lembrar e vai acabar comendo esse pão numa refeição de carne. Ele está comendo um pão de leite com carne, proibido. Mas se a pessoa der um formato especial a esse pão, que demonstra que não é um pão normal, um pão de leite, então, nesse caso, a pessoa pode sim fazer esse pão com leite. Eu uma vez vi, por exemplo, num restaurante, eles fizeram um pãozinho de couvert com queijo. Mas eles colocaram também uns pedacinhos de queijo por fora do pão. Ele tinha uns espetinhos de queijo em volta dele. Então você vê, é um pão de queijo. Está se vendo? Não pão de queijo, é um pão de leite. Então você percebe que é um pão que é de leite e não tem problema dessa forma. É até interessante que não faz muito tempo falei numa aula sobre isso. O motivo que a halá, que nós comemos Shabbat, tem esse formato trançado, surgiu por conta disso. Porque os judeus, Lá para trás, usavam gordura animal para fazer o pão de Shabbat. E como tinha schmaltz lá para fazer o pão, não pode fazer um pão assim, tem carne. E se alguém come com a refeição de leite? Então eles tinham que dar um formato diferente. E o formato que eles fizeram era um pão trançado. Hoje em dia, as nossas halot de Shabbat já não são mais com carne nela. Elas são halot neutras. Mas a forma acabou mantendo, ficou a tradição da forma. Mas o princípio desse formato surgiu por conta disso, que tinha ingredientes de carne no pão. Por conta de preocupação para que a pessoa não venha a comer carne com leite juntos, nossos sábios também impuseram um distanciamento na hora de se comer numa mesma mesa carne e leite. Como assim? Duas pessoas, família, amigos, colegas, que querem comer coisas diferentes. Eu estou com vontade agora de comer coxinha, e meu colega está com vontade de comer um pão de queijo. Nós não podemos sentar na mesma mesa e comer esses dois alimentos opostos. Por quê? Porque quando se começa a bater papo, está servido. E se o outro não se toca, quer dizer, esse que já falou que está servido, não, nem lembrou que ele está comendo o oposto. E o outro também, no meio do papo e tal, acaba sem querer pegando. E depois ele vai, ai, 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 estava comendo carne, estava comendo queijo, como que estou misturando as duas coisas? Então, para que não haja esse tipo de confusão, nossos sábios dizem que não se pode comer numa mesma mesa alimentos opostos, carne e leite. A não ser que se faça alguma coisa que vai lembrar a pessoa que ele não pode comer do outro. Por exemplo, se cada um tem a sua toalha, até a metade da mesa ou de um lado da mesa tem uma toalha onde um está comendo carne e tem outra toalha onde o outro está comendo leite. Então fica bem evidente que eles estão separados. Então eles vão lembrar, conversando, que não é para dar um para o outro. Ou, por exemplo, se eles colocam algum tipo de anteparo, alguma coisa no meio deles. Por exemplo, eles colocam um vaso de flores no meio deles. Então, um olha para o outro e vê o vaso na frente, vai lembrar, ops, não estende a mão para lá, não dá para ele. Ou ainda pode-se também pedir para alguém que não vai comer nem aqui nem ali, para ficar do lado, para lembrar eles que eles não podem fazer bagunça. Então, se põe uma terceira pessoa sentada ali, que vai ficar só coordenando para um não passar para o outro, aí não tem problema deles sentarem até na mesma mesa. E até interessante é que isso é uma das questões que aparece sobre Abraham Avinu. Quando Abraham recebeu as visitas, os três anjos que vieram visitar ele, está escrito no versículo que Abraham pegou chemá, manteiga, vechalav, leite, uven habakar, e também a carne que ele preparou para eles. E ele serviu tudo isso para os anjos. E a pergunta é, como que os anjos podiam comer disso? Carne com leite? Então, tem várias respostas sobre isso. Uma delas é que cada anjo escolheu o que ele quer comer. Então, um comeu carne, outro comeu leite. Não foram todos que comeram de tudo, porque não dá para misturar. Mas aí tem essa pergunta. Eles estão sentados todos debaixo da mesma árvore, na mesma mesa, entre aspas, comendo. Um está comendo manteiga e outro está comendo carne. Não pode comer juntos. Então, os nossos sábios dizem que isso está escrito na Torá, lá na continuação, Vehu omed aleihem tachat haetz, que o Abraham estava de pé ao lado deles lá na árvore, debaixo da árvore. Que o Abraham ficou de guarda, montando a guarda. Você está comendo, você escolheu esse menu até o fim, não vai dar para o outro. Você escolheu esse menu até o fim, não vai misturar. Então, se tem alguém, um terceiro, que está ali para controlar, para não haver bagunça, aí não tem problema de comer, mesmo que esteja na mesma mesa. Sim.
É, e onde, como que está escrito esse, o horário que tem que aguardar 3 horas?
Ó, vamos falar sobre isso já já. Vamos falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso agora. Quando uma pessoa come carne, vamos começar pela carne. Quando uma pessoa come carne, dizem nossos mestres que nós temos aqui um receio. O sujeito comeu carne. Se ele for comer leite em seguida, junto, não pode. Mas em seguida, terminou de comer a carne, ele quer comer agora alguma coisa de leite. Não pode. Precisa se esperar um determinado prazo entre a carne e o leite. Por que isso? Tem 2 motivos. Primeiro, é porque quando a pessoa come carne, pode sobrar pedaços entre os dentes. Se ele for agora comer leite, de repente ele está comendo pedaços de carne que sobraram entre os dentes. Ele está comendo junto com o leite, junto com o queijo, junto com o que for laticínio. Segundo lugar, é que todo o trato superior do sistema digestivo, hoje em dia dizem digestório, fica engordurado pela carne. E se a pessoa agora for comer alguma coisa de leite, vai ter essa mistura na boca dele. Então, por conta disso, nossos sábios proíbem que a pessoa coma logo em seguida da carne leite. O que acontece quanto ao leite para carne? Quando uma pessoa come algo de leite ou bebe algo de leite, o leite é um pouco menos forte, ele se apega menos na boca da pessoa, e por isso é um pouco mais tranquilo essa passagem do leite para a carne. Não pode ser de imediato, mas é bem mais tranquilo do que da carne para o leite. Com exceções, a gente já vai falar daqui a pouco, existe uma exceção a essa regra. Mas de uma forma geral, os alimentos de leite não ficam tão firmes assim na boca. Agora vem a questão, quanto tempo tem que se esperar? Então, primeiro, certamente que não pode ser na mesma refeição. Mesma refeição, não. Acabei de comer carne, aí eu espero um pouquinho, quero tomar um café com leite. Não, isso não pode. Você está na mesma refeição, de jeito nenhum. Terminei a refeição. Fiz a brachá e terminei a refeição. Agora, acabou. Bom, acabou, mas temos essa questão. Pode ter sobrado pedaços ainda. Pode ter ainda muita gordura por aí. Não dá. Qual o prazo que eu preciso esperar? Então, o prazo que tem que se esperar, a princípio, é o prazo da próxima refeição. A princípio, é o prazo dessa refeição para a próxima refeição. Quantas horas se passa de uma refeição para outra? Esse seria o prazo que tem que se esperar. Outros dizem que esse prazo precisa ser de 6 horas. Precisa se esperar 6 horas para poder comer leite. Você acabou de comer carne, olha para o relógio, lembra da hora que você terminou de comer. Daqui 6 horas a gente se encontra num café com leite. A princípio, em 6 horas não vai sobrar mais gordura. E a princípio, em 6 horas não vai mais sobrar pedacinhos entre os dentes. Se a pessoa agora vai sentar para comer e justo, quer dizer, passaram 6 horas, 7 horas se passaram. E aí ele vai sentar para comer leite e ele percebe, tem alguma coisa me incomodando aqui no dente, e ele vê que tem um pedacinho de carne. Então ele não precisa esperar mais tempo, mas ele precisa limpar aquilo. Passar um palito, fio dental, ele precisa tirar aquilo. Mas geralmente não sobra. Só estou dizendo que se a pessoa percebe que sobrou, ele precisa limpar antes de comer agora leite. Então qual seria esse prazo entre uma refeição e a outra? Existem alguns costumes. Então existia... existe um costume mais raro, e muito raro na verdade, então de me consta só os judeus holandeses que assim costumam, então só eles que podem fazer, que eles têm essa tradição, de esperar entre a carne e o leite uma hora. Mas isso é específico deles. De uma forma geral, na Europa, tinha dois costumes. Ou esperar 3 horas, se ele terminou de comer carne, olha para o relógio, daqui 3 horas podemos comer leite. Outro costume é de se esperar 6 horas. Esses 6 horas tem dois costumes nos 6 horas. Se são 6 horas completas ou são 6 horas incompletas. Então tem alguns hassidim que costumam esperar 5 horas e meia ou 5 horas e 1 minuto. Você já entrou na 6ª hora e já seria suficiente. Então, existe também esse costume no 6, quer dizer, se é 6 completas ou se é entrar na 6ª hora.
Meir?
Sim.
Eu não sei se você vai falar na frente e do leite.
Sim.
Da carne para o leite.
Vamos falar já, o inverso, tá? Então, primeiro, só para entender, da carne para o leite, nós temos que esperar obrigatoriamente algumas horas. Mínimo que existe o costume geral é de 3 horas, e máximo seria 6 horas. Na verdade, não, o máximo, tem gente que espera mais, mas isso deixa para os cabalistas. É uma coisa pela cabalá. Pela lei prática, é isso. 3, 5 horas e pouco ou 6 horas. Esse é o tempo que tem que se esperar. Do leite para a carne, a história é diferente. Do leite para a carne, basta esperar 1 hora, justamente por conta do leite se apegar menos na boca. Então basta esperar 1 hora da refeição de leite para poder comer carne. 1 hora. Só que no caso do leite existe também uma certa leniência. Mas antes disso, deixa eu só falar a rigorosidade. Queijos envelhecidos. Quer dizer, aquele queijo que é feito direito. Queijo suíço, não é só suíço. Queijos franceses são assim. Eles são envelhecidos. Eles ficam lá envelhecendo meses a fio, até ficar pronto. Esses queijos são queijos muito duros, bem gordurosos e bem... eles pegam. É diferente de outros queijos brancos, de um requeijão, um queijo Minas. Mesmo o queijo prato comum no Brasil é mais simples. Aqueles queijos que são de fato queijos duros mesmo, parmesão, emmental, esses queijos precisa se esperar 6 horas depois de comer eles para poder comer carne. É uma exceção. Eles têm uma propriedade tão forte como a carne. Então, por isso, quando se come esses queijos duros, precisa se esperar 6 horas para uma refeição de carne. Mas todos os queijos moles e leite, etc., e obviamente manteiga, creme de leite e tudo mais, basta esperar 1 hora para poder comer carne. E ainda tem essa leniência. Qual que é a leniência? Pelo fato do leite ser bem mais simples, e esses queijos moles, a pessoa pode fazer seguir um protocolo, e ele está liberado para comer carne logo depois da refeição. Quer dizer, ele terminou a refeição de leite, fez Birkat Hamazon, tá bom, encerrou. Se ele seguir agora um protocolo, ele pode de imediato comer carne. Qual é esse protocolo? Esse protocolo é a primeira coisa, comer alguma coisa que é neutra. Come um pedacinho de pão, ou come uma cenoura, ou come alguma coisa que é neutra. Segunda coisa é beber alguma coisa. Então, quando a pessoa come, ele ajuda a soltar qualquer coisa que está nos dentes. Isso também, de certa forma, esfrega um pouco os dentes, a boca, para soltar qualquer tipo de resquício que tenha. E quando ele bebe, ele limpa tudo isso. Então, ele come alguma coisinha, bebe alguma coisa, precisa lavar as mãos, porque ele mexeu agora em queijo, ele mexeu em leite, está com a mão talvez engordurada do lado de leite. Então ele precisa lavar as mãos, precisa trocar a toalha da mesa para uma toalha que ele vai comer refeição de carne e, logicamente, trocar os utensílios. Seguindo esse protocolo, terminando a refeição de leite, se ele fizer essas cinco coisas, ele pode de imediato comer uma refeição de carne. Que, aliás, tem aqueles que costumam fazer isso em Shavuot. Comem, fazem kiddush de manhã, comem blintzes e outras coisas de leite, acabou a refeição, troca a toalha, troca os utensílios, mãos lavadas, come alguma coisinha, um pedaço de pão, alguma coisa, bebe uma água e engata a refeição de carne. Então, ele terminou outra refeição e pode de imediato começar porque está seguindo esse protocolo. Mas esse protocolo só vale do leite para a carne. Carne para o leite não há o que fazer para encurtar o tempo. É mínimo 3 horas ou 6 horas. Outro detalhe sobre de uma refeição para outra é sobre saleiro. Sobre saleiro. Existem dois tipos de saleiro. Tem aquele saleiro aberto e tem o saleiro que é fechadinho com os buraquinhos para salpicar. O saleiro aberto precisa obrigatoriamente ter um saleiro para carne e um saleiro para leite. Não dá para usar o mesmo, porque ali pinga, cai, é uma festa. Então, ele certeza vai estar contaminado com um dos lados, então ele precisa ter um saleiro para cá, um saleiro para lá. E é importante ter saleiro porque, pela halakha, uma pessoa que senta para comer uma refeição com pão precisa ter sal na mesa. Ele precisa pôr um saleiro na mesa. Então tem um saleiro para um lado, saleiro para o outro lado. A refeição de carne traz o saleiro de carne, a refeição de leite traz o saleiro de leite. O saleiro que é fechado, que tem os buraquinhos para salpicar, se a pessoa pode ter dois, melhor ainda. Hoje em dia com esses de plástico é facinho. Então, mesmo que não seja algo mais chique, também pode ter para cada lado separado. Se a pessoa não tem para cada lado, esse tipo de saleiro, já que o sal está protegido lá dentro, basta ele limpar bem em volta do saleiro e ele pode usar para um lado e para o outro. Sempre entre uma refeição e outra ele precisa limpar bem, porque a pessoa pega com a mão melada e tal, então precisa sempre lavar de uma limpar de uma refeição para outra, mas dá para usar o mesmo. O saleiro aberto não tem como, tem que ter um para leite e um para carne.
E ir em qualquer refeição que tem o pão, você tem que colocar o sal na mesa?
Sim. 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 Inclusive, pela Kabbalah, se costuma, toda vez que se faz a brachá de Amotzi comer pão, se mergulha a fatia de pão 3 vezes no sal. Isso é cabalístico. Mas o sal tem que estar lá. Se você vai usar, não vai usar, ele está lá. Mesmo quem tem hipertensão e não vai comer sal, o sal tem que estar na mesa. Um pouquinho de sal, não está muito. Um pouquinho de sal no saleiro tem que sempre estar na mesa. É isso porque a Torá diz que quando no templo sagrado, todas as oferendas tinham que vir acompanhadas de sal. E como a nossa mesa em casa é equiparada ao altar, então tem que ter sempre sal em cima dela.
Meir?
Sim.
Eu vou ter que sair, eu falei um pouquinho antes, né?
Sim, sim. Na verdade, a princípio a gente terminou o assunto para hoje. Se tem dúvidas, senão a gente...